السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أتم أزم أولا سوبر يشبلكسان دو ليفرو الأثول الثلاثة وشترش برنسيبج دي إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. E como dissemos na primeira aula ou nas aulas anteriores, de que a base da explicação é a Hashia da Sheikh Abdurrahman bin Qasim, rahimahullah ta'ala. E na aula passada terminamos no quarto assunto, que é importante para todo muçulmano conhecer, que é ter paciência na da'wah. Ter paciência na da'wah, yani no chamamento para o Islam ou para a prática de um bem. Para o chamamento do Islam ou para a prática de um bem. Portanto, na aula passada terminamos nesse ponto, que é ter paciência. E dissemos que aquele que aprende o Islam, que é o primeiro assunto que o Sheikh Rahimahullah mencionou, aprende o Islam ou aprende a Sunna ou aprende algo do Islam, em seguida coloca em prática o conhecimento que ele adquiriu, e em terceiro, ele chama as pessoas para aquela ação que ele fez com base no conhecimento que adquiriu. Ele chama as pessoas para esse bem, pois o conhecimento, o conhecimento é luz. Sendo assim, a pessoa deve desejar que outros também se beneficiem dessa luz. E como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que o crente é aquele que deseja o bem, que ele deseja para ele próprio, ele deseja para outros muçulmanos. Ele deseja para outros muçulmanos. Portanto, se você está pegado à sunna, está pegado ao islam correto, e você pratica isso, então você deve chamar as pessoas ou convidar as pessoas para esse bem que você se apegou. E esse era o terceiro assunto que o Sheikh Rahimahullah mencionou. E o quarto assunto é, depois de você praticar esse bem e chamar as pessoas para esse bem, então você deve ter paciência no chamamento para esse bem. Deve ter paciência no chamamento para esse bem. Pois o caminho da da'wah não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Quando você se põe a chamar as pessoas para o Islam ou para a prática da sunnah, ou para a prática de uma ação que é estabelecida no Islam, você deve ter paciência, pois a resposta das pessoas sobre o teu chamamento será diferente. Existem pessoas que poderão aceitar a primeira vista, poderão aceitar, por exemplo, o Islam. Você chama ele para o Islam, ele aceita o Islam à primeira vista. Ou você chama ele para a prática de uma sunna, chama o muçulmano para a prática de uma sunna, e ele aceita isso logo à primeira vista. Existem pessoas que não, pode levar tempo. Então você deve ter paciência para essas pessoas. Deve ter paciência para com essas pessoas. Pois você não pode procurar resultados concretos no presente, no momento que você faz a da'wah. A da'wah tem resultados que vêm posteriormente. Sendo assim, quando você vê indivíduos que não aceitam o seu chamamento, então você deve procurar ter paciência para com esse indivíduo. E demos exemplo na aula passada da história do profeta Nuh alayhi salam. Pacientou o seu povo, chamou o seu povo para o monoteísmo durante 950 anos. E hoje as pessoas chamam e fazem da'wa 2-3 dias, e as pessoas, como não aceitam, halas, para eles as pessoas estão fora de aceitarem essa da'wa. Portanto, a pessoa deve ter paciência. Deve ter paciência. E também existe um grupo de pessoas que, quando você faz a da'wah, eles não estão interessados em, por exemplo, em aprender aquilo que você está a chamar para eles. Pelo contrário, eles ficam contra ti. Pois isso vai contrário à tua da'wah, por exemplo, ao chamamento do monoteísmo ou o chamamento para as pessoas seguirem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Alguns indivíduos não gostam porque eles estão apegados a coisas contrárias desse Islam ou da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, existem não muçulmanos, kufar, descrentes, que não ficam satisfeitos quando vem um muçulmano a chamar, por exemplo, outras pessoas para entrarem no Islam. Sendo assim, fazem de tudo para impedir que esse chamamento yani, continue. Daí que, às vezes, a pessoa é proibida, por exemplo, yani, de fazer a dawa, ou a pessoa é colocada na prisão, ou a pessoa é yani, até é ameaçada de morte. Isso tudo para que yani, impeça que esse Islam que essa pessoa está a pregar se espalhe. Pois para ele, isso é um perigo para ele. Pois ele está yani, na falsidade e não quer sair dessa falsidade e não quer que as pessoas saiam dessa falsidade. Por vários motivos. Outros por motivos de yani, yani, do estatuto que eles têm, por exemplo, perante essas pessoas. Ou alguns objetivos que ele possa ter nas pessoas que não consiga alcançar, senão enquanto as pessoas estiverem na falsidade. E também o mesmo se aplica. Yani, existem, por exemplo, muçulmanos que não gostam de ver o chamamento da sunna, pois eles estão sobre inovações. E quando vem yani, alguém a chamar para a sunna, yani, a seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, eles também começam a criar obstáculos na dawa dessa pessoa. E isso é algo que yani, não é novo. Quando você vê a história dos sahaba, dos tabi'in, daqueles que vieram depois dele, como Imam Ahmad, Imam Malik, entre outros, você irá denotar de que existiam opositores sobre a dawa dessas personalidades que são os a'imma. Veja, por exemplo, a história de Imam Ahmad, rahimahullah. Foi preso yani, por se apegar à sunna e rejeitar a bid'ah, de dizer o Alcorão é uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Ficou na cadeia yani, dezenas de anos. Isso porque ele recusou em afirmar uma bid'ah. Ele estava apegado à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E são várias histórias que a gente pode tomar como exemplo. Veja, por exemplo, a dawa de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Quando começou a sua dawa, os kuburiyun, os inovadores entre aqueles que adoram sepulturas, ou mesmo mushrikin, pois aquele que adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, é um mushrik. Veja o ódio ou o que eles fizeram para tentar manchar a dawa de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Chamaram Wahhabia, e esse termo Wahhabia, como disse na aula passada, foi os primeiros que começaram a utilizar esse termo foram os turcos, os otomanos, quando tinham domínio de uma parte da Península Arábica. Usavam esse termo para afugentar as pessoas da dawa de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, pois existia um indivíduo chamado Abdul Wahhab na África, o que chamam de África Branca, entre Algéria e Tunísia, que era Khawarij, yani, que existia anteriormente, que era um Khawarij. Então, usava o termo Wahhabia para que as pessoas tivessem a noção de que, quando se refere ao Wahhabia, refere-se yani, a Khawarij. Assim, chamavam de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, era chamado de Khariji, subhanallah. O Sheikh, quando você vê para os seus livros, yani, fala contra os Khawarij, e ele era chamado de Khawarij. Isso é algo que existe até nos dias de hoje. Você quando yani, estabelece a da'wa sobre o tawhid e a sunna, existem pessoas que vão te dar yani, atributos que eles próprios são quem merecem esses atributos. Daí que um dos sábios diz, um dos nossos mashaykh, rahimahullah, o hafidahullah, Sheikh Abdullah al-Bukhari, rahimahullah, diz, o hafidah, ele disse, yani, o povo da falsidade yani, coloca atributos no povo da verdade que eles são e os que mais merecem esses atributos. Yani, você vê os Ahl al-Bida a chamarem de Ahl al-Sunna, yani, pessoas que seguem a Sunna, a chamarem ele de atributos, yani, como uma forma de yani, rebaixar a esse indivíduo, atributos que eles é que merecem. Você vê, por exemplo, os Mubtadi nos dias de hoje, e com parceria dos inimigos do Islam, usam o termo de que os salafi são terroristas. Yani, acusam aqueles que seguem a metodologia dos salafi salih, que é a metodologia dos sahabas, que são o seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam, é chamado isso de terrorismo. Quando você pergunta onde está o terrorismo, yani, começam a gaguejar. É um slogan que eles usam, yani, como se diz em árabe, ranana, que cantam somente para incutir na cabeça daqueles que são fracos mentalmente, que não procuram a realidade das coisas, e começam a repetir: os salafis são terroristas, os salafis são terroristas, os salafis. E as pessoas começam a ter isso na sua cabeça e começam também a repetir. Quando você pergunta a uma dessas pessoas, yani, onde é que está o terrorismo na salafia? Começa a apontar khawarij que hoje existem e diz: hoje, aqueles são salafis. Desde quando é que os khawarij, yani, possivelmente os que existem hoje, os khawarij, como é o caso da Al-Qaeda, os Daesh, entre outros, desde quando é que foram salafis? Yani, portanto, isso tudo é uma forma de combater o bem que existe nesse chamamento, que é os muçulmanos voltarem para aquilo que é a religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a pessoa deve ter paciência. A pessoa deve ter paciência. A pessoa, se começar a fazer da'wah, será chamado de vários nomes, será acusado, até pode ser, pode ser prometido de morte ou de algum mal no seu corpo, ou privado dos seus direitos, seja religioso, bem como mundanos. Portanto, a pessoa deve ser paciente e tomar isso, a sua paciência, basear isso naquilo que é a metodologia dos sahabas, bem como, antes disso, dos profetas. Olha a biografia dos profetas, a paciência que eles tiveram, e veja a biografia em especial do profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus opositores, o que eles falavam sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Falavam que o profeta sallallahu alaihi wasallam era feiticeiro. Yani, alguém que chama para o monoteísmo é feiticeiro. Chamavam ele de poeta. Yani, ele é um poeta. E eles sabiam que ele não era poeta. Isso tudo era para afugentar as pessoas dele. Isso é o que a gente vive nos dias de hoje, para aquele que se apega à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, apegar-se à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, apegar-se ao islam correto, não é algo fácil. Não é algo fácil. Pois, a maioria das pessoas, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, a maioria das pessoas está sobre a falsidade. A maioria das pessoas está sobre a falsidade. Sendo assim, você deve ter paciência se você se apegar a esse islam correto. Portanto, esse é o quarto assunto que o Sheikh Rahimahullah mencionou, que é ter paciência sobre a da'wah. Ter paciência sobre a da'wah. E como disse um dos nossos mashaykh, Sheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, o hafidah, ele pois está vivo, uma vez ele disse: se você não tem paciência para fazer a da'wah, então fique sentado na sua casa. Fique sentado na sua casa. Mas se você quer fazer a da'wah, então você deve ter paciência. Você deve ter paciência. E deve saber de que a da'wah não é um caminho, tipo um paraíso, onde você encontrará tudo de bom. O caminho da da'wah é um caminho de dificuldade. É um caminho de dificuldade. Mas o resultado disso, se você tiver paciência, é que Allah subhanahu wa ta'ala elevará o seu estatuto nesse mundo, assim como no outro mundo. Portanto, aquele que quer atingir essa categoria perante Allah subhanahu wa ta'ala, deve saber que isso não se alcança com facilidade. Não se alcança com facilidade. E como o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mencionou num dos seus livros, de que existem pessoas que se colocam, por exemplo, a fazer da'wah, e quando são prejudicados, uma pequena coisa que lhes acontece, eles, khalas, abandonam. São capazes de abandonar a religião ou abandonar a da'wah. Isso porque não têm paciência. E olham para o que lhes acontece, olham isso para como se as pessoas é que fossem quem trazem benefícios e prejuízos. Aquele que faz da'wah correta e tem um monoteísmo correto, ele sabe de que o bem e o mal vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de fazer o bem ou o mal, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Excepto se Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Portanto, quando você olha a dava dos profetas e daqueles que vieram depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam, que seguiram o seu caminho, eles tinham esse monoteísmo. Daí que, yani, por mais que acontecia algo ao seu redor, por mais que o mal era lhes feito, eles não paravam de fazer a dawa. Não paravam de fazer a dawa. Pois eles sabem de que tinham, yani, a crença, o monoteísmo de que ninguém é capaz de trazer o mal para ti ou o bem, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Se o mal te alcançou, então é porque Allah subhanahu wa ta'ala decretou isso. E isso também constitui uma expiação dos pecados. Como a gente sabe na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que o prejuízo que a pessoa, yani, encontra na sua vida, se a pessoa pacientar isso, se constitui algo que expia os seus pecados. Ma asabak lam yakum liyukhtiak. Aquilo que te aconteceu não era de falhar. Yani, portanto, quando você sofre na dawa dificuldade, seja financeira ou das pessoas ao seu redor, não pense de que isso é algo que as pessoas são capazes de fazer sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o monoteísmo é importante. Daí que a pessoa que faz a da'wah, se não tiver conhecimento, então irá de abandonar a da'wah ou irá de acabar até de mudar. Em vez de fazer da'wah para o caminho correto, fazer da'wah para o caminho errado. Portanto, esse é um assunto que é bastante importante para todo muçulmano conhecer. E como o Sheikh Rahimahullah mencionou nesses quatro assuntos, que são bastante importantes de muçulmano conhecer, ninguém é escusado nisso. Portanto, isso é algo que todo muçulmano deve ter na sua religião. Esses quatro assuntos que o Sheikh Rahimahullah mencionou devem estar presentes na nossa religião, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E mais à frente, o Sheikh Rahimahullah mencionou evidência para esses quatro assuntos que ele mencionou anteriormente, que é o conhecimento, a ação com base no conhecimento, o chamamento para aquilo que é a ação que a pessoa faz com base no conhecimento, bem como a paciência. Esses quatro assuntos, o Sheikh Rahimahullah, mais à frente diz: وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, yani, a evidência dessas quatro coisas que ele mencionou, pois o Sheikh Rahimahullah, como disse, não tirou isso da sua cabeça. É algo que o Sheikh tirou, yani, do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, o Sheikh usou como evidência, e o Sheikh Rahimahullah anteriormente mencionou de que a pessoa deve conhecer a religião com base na evidência. Sendo assim, ele coloca esse exemplo em prática. Ele falou de algo, dos quatro assuntos que é importante o muçulmano de conhecer, e não deixou assim, trouxe evidência sobre a base desses quatro assuntos que ele mencionou que o muçulmano deve conhecer. E o Sheikh diz: وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, e evidência disso, yani, daquilo que ele mencionou, rahimahullah, é o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: Bismillahir Rahmanir Rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Esse versículo, esse sura, esse capítulo do Alcorão, quase todos nós conhecemos. Quase todos nós conhecemos. Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo, yani, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal 'asr, wal 'asr, yani, Allah subhanahu wa ta'ala faz um juramento pelo tempo. Wal 'asr, yani, pelo tempo, yani, um juramento que Allah subhanahu wa ta'ala faz pelo tempo. E Allah subhanahu wa ta'ala não jura usando as suas criaturas excepto para mostrar o valor e a superioridade dessa criatura que ele está a jurar. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala, por exemplo, wal-layl, quando fala, por exemplo, jura pela noite, se você ponderar nessa noite que Allah subhanahu wa ta'ala está a jurar sobre ela, você irá encontrar vários benefícios, irá encontrar, yani, o estatuto dessa criação. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala jura usando a sua criação para mostrar a grandeza dessa criação que ele está a jurar. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a jurar pelo tempo, yani, o Al-Asr. E Allah subhanahu wa ta'ala jura por aquilo que ele quer da sua criatura. E não é, yani, não é permitido ao muçulmano jurar com base na criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. O juramento deve ser somente por Allah subhanahu wa ta'ala. Deve ser somente por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é quem jura usando qualquer da sua criação da forma como ele quer, subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz wal-asr, yani pelo tempo. Isso mostra o valor, a superioridade do tempo. E o tempo, yani, a gente conhece o que é o tempo. O tempo, yani, são os segundos que a gente vive, os minutos, yani, as horas, o dia, a semana, os meses, os anos, os séculos. Isso tudo faz parte do tempo. Isso tudo faz parte do tempo. E se você ponderar nesse tempo, você irá encontrar, yani, benefícios ou, yani, coisas que mostram a grandeza da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você, yani, pondera no tempo, simplesmente no tempo, você vê, yani, a superioridade de Allah subhanahu wa ta'ala. A superioridade de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou. E Allah subhanahu wa ta'ala jura pelo tempo para mostrar a importância desse tempo. E é nesse tempo, yani, é nesse tempo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou a vida do ser humano. A gente nasce, yani, cresce, ficamos adultos, idosos, depois morremos. É com base nesse tempo que a gente vive. Portanto, esse tempo tem um grande valor e tem uma grande importância, pois a ação do ser humano é feita nesse tempo. A ação do ser humano é feita nesse tempo, seja boa ação ou má ação. Sendo assim, o tempo é algo bastante, yani, valioso, é algo bastante valioso e é algo que mostra também a superioridade de Allah, yani, a superioridade de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, sobre a sua criação. Quando a gente analisa o tempo nos muda. Yani, você cresce com base no tempo. E você olha outras criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala ao nosso redor, não são afetadas pelo tempo. Você, por exemplo, olha uma montanha, continua a montanha durante 50 anos, 100 anos, 200 anos. Não muda, yani, continua a montanha. Enquanto o ser humano, as plantas, os animais, yani, tem aquilo que é o crescimento, crescem com base no tempo. Quanto mais o tempo vai para frente, yani, desenvolve. A criança desenvolve, desenvolve, até ficar grande. Isso tudo no tempo. Portanto, se a gente olhar no tempo só, yani, por isso o Alcorão, se você quer ler o Alcorão e se beneficiar do Alcorão, você deve parar em cada versículo, em cada palavra que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. Você irá encontrar, yani, um mar de benefícios, um mar de benefícios. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a atenção a esse tempo. Chama-nos a atenção a esse tempo. E como disse, é esse tempo que o ser humano faz a ação. E essa ação que ele faz, ou as ações que ele faz, é que ditam o seu fim. É que ditam o seu fim. Se você faz o bem e morre sobre isso, então você é dentre aqueles que irão para o paraíso com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E se você for daqueles que fazem más ações, yani, kufr, descrença, e morre sobre a descrença e más ações, então você irá encontrar o resultado daquilo que você praticou durante esse tempo nesse mundo. Portanto, o tempo é algo bastante valioso, pois é algo que dita o seu fim, seja um bom fim ou um mau fim. Seja um bom fim ou um mau fim. E Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente diz: Inna al-insana lafi khusr. Inna al-insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção pelo tempo. Yani, as pessoas ficam atentas ao tempo. E Allah subhanahu wa ta'ala em seguida diz: algo está ligado a esse tempo. Que é Inna al-insana lafi khusr. Yani, com certeza, a humanidade, yani, os homens, sejam homens ou gênios, yani, al-jin, lafi khusr, estão numa grande perdição. Estão numa grande perdição. Qual é essa perdição? Essa perdição baseia-se também no tempo. Aquele que não tira proveito do seu tempo, então essa pessoa está numa grande perdição. Está numa grande perdição. E isso mostra de que a maioria das pessoas estão sobre essa perdição, pois não tiram benefício do tempo. Não tiram benefício do tempo. Inna al-insana lafi khusr. Yani, a humanidade está numa grande perdição, pois a maior parte das pessoas não tira benefício da sua estadia nesse mundo, do tempo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá nesse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala dá-te um determinado tempo nesse mundo. Por exemplo, 30 anos, 40 anos, a gente não sabe quando é que vai morrer. Allah dá-te oportunidade. Yani 20, 30, 40, 50 anos. Allah dá-te oportunidade, tempo. Resta saber como é que você vai tirar benefício desse tempo. Como é que você vai usar esse tempo. A maioria das pessoas usa mal esse tempo. Yani, passa o seu tempo na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. E morre sobre isso. Wa'iyadu billah. E alguns sabem da razão da sua, a sua permanência nesse mundo. Sendo assim, tiram benefício desse tempo. Usam esse tempo para fazer coisas que agradam Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre a oração e outras obediências que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os seus servos de fazerem. Essa pessoa tirou o benefício do tempo. E como disse, a maioria das pessoas não tira o benefício desse tempo, pois passam o seu tempo naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça usar o tempo para aquilo que Ele gosta. E mais à frente Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala fez exceção naqueles que ele mencionou de que estão na perdição. Yani, dentro da humanidade existem pessoas que não estão na perdição. Embora a maioria esteja na perdição, Allah subhanahu wa ta'ala fez exceção e mencionou quem são essas pessoas que não estão na perdição que ele mencionou anteriormente. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, excepto aqueles que acreditaram. E acreditaram em o quê? Acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que eles tiraram benefício do seu tempo, usaram esse tempo, acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala tem resultados, que é cumprir daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, excepto aqueles que acreditaram, acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus livros, nos seus mensageiros, acreditaram naquilo que é a religião que Allah subhanahu wa ta'ala enviou sobre os seus mensageiros. Portanto, esses foram feitos exceção no versículo que vem anterior, onde menciona a perdição da humanidade. Portanto, aquele que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, e naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pregou ou enviou aos seus mensageiros, que é o monoteísmo, ensinarem as pessoas o monoteísmo, a pessoa que acredita nisso, na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, na adoração, essa pessoa não está na perdição. Essa pessoa não está na perdição. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Amanu, e não é possível a pessoa acreditar em algo sem conhecer. Daí que a pessoa, antes de acreditar em algo, a pessoa deve passar pela fase do conhecimento. Para acreditar em algo, é preciso conhecer isso que a pessoa quer acreditar. Isso mostra, indica, o primeiro assunto que o Sheikh Rahimahullah mencionou, que é obrigatório a todo muçulmano de conhecer, que é o conhecimento. Portanto, a crença vem depois do conhecimento. Você conhece algo, depois você acredita. Você conhece algo, depois acredita. Conhece que existem anjos, você acredita na existência de anjos. Conhece na existência de alguma criação que Allah subhanahu wa ta'ala tenha mencionado. Então, você depois acredita nisso. Portanto, o conhecimento precede a ação. O conhecimento precede a ação. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Não só acreditaram, esses que Allah subhanahu wa ta'ala fez exceção, sobre a perdição que ele mencionou anteriormente, não só eles acreditam, yani, acreditam na Allah subhanahu wa ta'ala e naquilo que é os pilares da fé, não só eles acreditam, o amil salihat, praticam as boas ações. Isso mostra também de que não é suficiente a pessoa ter crença. É necessário que essa crença resulte nas boas ações. Por exemplo, aquele que, como yani, algumas pessoas fazem nos dias de hoje, ou acreditam nos dias de hoje, dizem: eu sou muçulmano, mas não faz oração, não pratica aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala yani, ordenou, e diz que ele é crente. A crença tem frutos, e o fruto da crença é a ação. Pois são coisas que estão ligadas. A crença e a ação é algo que está ligado. Portanto, não é possível você ser crente e não praticar boas ações. Como é possível você ser crente e não praticar boas ações? E as boas ações é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, como é o caso da oração, o jejum, o zakat, e entre outras ações que é feita pelo corpo. Portanto, essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala fez exceção, acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditam, وعملوا الصالحات, yani, e praticam as boas ações, quer dizer que o seu tempo nesse mundo gira em torno da crença e a prática de boas ações. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر E esses versículos deste sura, todos indicam os quatro assuntos que o Sheikh Rahimahullah mencionou. وتواصوا بالحق, yani, essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala disse que não estão na perdição como a maioria das pessoas acreditam, e a crença, como dissemos, é precedida pelo conhecimento. E esse é o primeiro assunto que o Sheikh Rahimahullah mencionou. O amil salihat, yani, conheceram, acreditaram e praticaram. Esse é o segundo assunto que o Sheikh Rahimahullah mencionou. A prática, que é resultado do conhecimento. Watawasaw bilhaq, aconselharam ou aconselham uns aos outros a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala yani, estabeleceu na religião. A religião é o conhecimento da verdade. Arsala o rasulahu bil huda wa din al haq. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o seu mensageiro com orientação wa din al haq, com a religião da verdade. Portanto, a verdade é a religião do Islã. Eles aconselham uns aos outros ao Islã. Quer dizer que eles fazem dawah, chamam uns aos outros ao Islã. Depois de praticarem esse Islã, eles chamam uns aos outros. Watawasaw bil haq, yani, aconselham uns aos outros a prática do Islã pregado pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a religião da verdade. Aconselham as pessoas a seguirem a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a religião da verdade. Portanto, isso tudo constitui a yani, da'wah, chamamento das pessoas para esse caminho. Watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Não só eles chamam ou aconselham uns aos outros a prática da verdade, a se apegarem à verdade, e a verdade é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles não só se aconselham a essas coisas, mas também aconselham-se uns aos outros a terem paciência. E esse é o quarto assunto que o Sheikh Rahimahullah mencionou, que é a paciência sobre a da'wah. Watawasaw bilhaq, watawasaw bilsabr. Quer dizer que eles aconselham uns aos outros a terem paciência. Fulano, tenha paciência. Fulano, tenha paciência. Fulano, tenha paciência. Pois esse caminho não é um mar de rosas. Existem dificuldades, como a gente mencionou anteriormente. Portanto, esses versículos desse capítulo do Alcorão mostram a evidência dos quatro assuntos que o Sheikh Rahimahullah mencionou anteriormente, que é o conhecimento, a ação, o chamamento e a paciência. E إمام شافعي رحمه الله como a gente يعني irá ver mais à frente fala de que este versículo ou esta sura é suficiente para as pessoas, é suficiente para as pessoas, pois o seu significado é bastante amplo. Você vê se a sura tem três versículos, mas se você for a procurar o seu significado, você encontrará muitas palavras. Encontrará muitas palavras. Isso também mostra a superioridade da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Em três versículos, vem bastante assuntos que, se você for explicar cada palavra deste sura, irá te levar tanto tempo. Irá te levar tanto tempo. Isso mostra a superioridade das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. A superioridade das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente, Imam Shafi rahimahullah disse, como mencionou o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, menciona aqui a palavra de Imam Shafi, que eu apontei há bocado: لو ما أنزل الله حجة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Imam Shafi rahimahullah, e Imam Shafi, o nome dele é Muhammad ibn Idris al-Qurashi. Muhammad ibn Idris al-Qurashi. A gente ouve Shafi, o seu nome é Muhammad ibn Idris, rahimahullah ta'ala. Era um dos grandes sábios. E não só ele, também era de Ali Bayt. Era de um descendente da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois ele é Qurashi, Hashimi também. Daí que ele não só era membro da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, como também era um grande sábio. Ele disse, Imam Shafi rahimahullah faleceu no ano 204 de Hijra. E o Sheikh Imam Shafi rahimahullah disse: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse enviado uma evidência à sua criação, senão este sura, nesse capítulo, então este sura ou este capítulo seria suficiente. E nas pessoas. Isso porque contém um grande significado. Quando você pondera em cada palavra deste sura, você encontrará grandes significados. Daí que Imam Shafi rahimahullah disse, se Allah subhanahu wa ta'ala só enviasse este sura, então seria suficiente para as pessoas. Pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala enviou vários suras, contendo vários versículos, mais evidência sobre a sua criação. Portanto, ninguém é capaz de dizer Allah subhanahu wa ta'ala não enviou evidência. Se Allah subhanahu wa ta'ala só enviasse esses três versículos, seria suficiente às pessoas. Devido ao seu conteúdo. E mais à frente, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menciona palavras de Imam al-Bukhari. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. وشيخ رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ديسي إمام البخاري رحمه الله ديسي مسيو صحيح إمام البخاري مسيو نومي إيه إمام البخاري وسيو نومي إيه محمد بن إسماعيل إمام البخاري إذا كشكي dispensa qualquer apresentação, é conhecido. Até aqueles que não conhecem o Islam perfeitamente sabem de que existe um indivíduo chamado Al-Bukhari, cujo seu livro é o livro mais autêntico depois do Al-Qur'an. Depois do Al-Qur'an não existe livro autêntico como Sahih Al-Bukhari. Como Sahih Al-Bukhari. Pois ele colecionou narrações autênticas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam em vários tópicos. É quase uma enciclopédia. É quase uma enciclopédia. Ou mais do que uma enciclopédia. Portanto, esse é um livro bastante importante. E é um dos livros que faz parte daquilo que chama-se de Ummahat Sitta. Os seis livros mais no que diz respeito ao hadith, narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. Existem seis livros mais bases dentre eles, ou o primeiro dentre eles é o Sahih al-Bukhari. É o Sahih al-Bukhari. Portanto, Imam al-Bukhari, o nome dele é Muhammad ibn Ismail e faleceu no ano 256 de Hijra. No ano 256 de Hijra. No seu Sahih, ele colocou um capítulo e disse: Babun, yani capítulo. العلم قبل القول والعمل يعني o conhecimento precede a fala e as ações. O conhecimento precede a fala e as ações. Isto também faz parte das evidências que o Sheikh Rahimahullah menciona sobre os quatro assuntos que ele mencionou anteriormente. Mais à frente, Imam al-Bukhari diz: والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Imam al-Bukhari mencionou como evidência desse capítulo que ele mencionou a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhanbik. Fa'alam, yani saiba, conheça que na verdade fa'alam annahu la ilaha illallah, conheça que na verdade não existe divindade digna da verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é o significado de La ilaha illallah. La ilaha illallah. E essa é a palavra que coloca a pessoa no Islam. Aquele que diz essa palavra, yani, acreditando no seu significado. Então essa pessoa entra no Islam com essa palavra, La ilaha illallah. E alguns indivíduos, devido à sua perdição ou o seu defeito na crença que eles têm, distorcem o significado de La ilaha illallah, dizem não existe Deus senão Allah. Dizem não existe Deus senão Allah. E isso é algo yani, que constitui yani, batil. Todo mundo sabe que existem várias divindades. Existem várias divindades que são adoradas juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você diz que não existe Deus senão Allah subhanahu wa ta'ala? Isso não tem nenhum yani, significado. O significado dessa palavra é la ilaha, yani, al-ilah é aquele que é yani, adorado. Alaha ya'lahu ilahatan. Essa palavra ilah vem da palavra em árabe que significa adoração. Quer dizer que nenhuma divindade é adorada verdadeiramente senão Allah subhanahu wa ta'ala. Existem várias divindades, isso não há dúvida. Buda, fulano, fulano, fulano. Existem várias divindades. Essas divindades são adoradas. Mas essa adoração toda é falsa. Somente aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala é quem adora uma divindade de verdade. Portanto, toda adoração que é feita para Buda, ou fulano, ou fulano, ou Jesus, essa adoração nem chega a essa divindade primeiro, pois eles não são divindades de verdade, são divindades falsas. Mas aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala, a sua adoração chega a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele é que é a divindade que merece a adoração. Portanto, não existe divindade que merece a verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. A gente não nega que existem várias divindades. Existem várias divindades. Mas todas elas são falsas. Todas elas são falsas divindades. São adoradas falsamente. Portanto, o significado de La ilaha illallah, La ma'buda bihaqin illallah. Yani, ninguém, não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao seu mensageiro, fa'alam, saiba, ou Muhammad, annahu la ilaha illallah, que na verdade não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfir li dhanbik, e peça perdão dos teus pecados, Portanto, a pessoa deve conhecer primeiro la ilaha illallah. Essa é a primeira coisa que a pessoa deve conhecer quando entra no Islam. Muitos entram no Islam e nem conhecem o significado de la ilaha illallah, ou são mal explicados e depois ocupam-se com outras coisas que não têm tanto importância no Islam. A coisa mais importante do muçulmano, ou que o muçulmano deve dar, a coisa que o muçulmano deve dar mais importância, é conhecer e agir de acordo com essa palavra, la ilaha illallah. Essa palavra, la ilaha illallah, não é uma palavra que a pessoa diz de boca para fora e simplesmente coloca a sua vida a andar. Essa é uma palavra que tem implicações, que tem condições. Portanto, toda a religião gira em torno dessa palavra, que é la ilaha illallah. Portanto, essa é a primeira coisa que a pessoa deve procurar conhecer, e conhecer perfeitamente. Algumas pessoas dizem la ilaha illallah, vão circundar, meia volta vão circundar nas sepulturas de santos, ou acreditam que alguns santos ou profetas os possam beneficiar ou prejudicar, ou são intermediários perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não sabe que o la ilaha illallah é contrário a essa crença. Aquele que acredita na existência de uma divindade digna da verdadeira adoração, que é Allah subhanahu wa ta'ala, se conhecer isso como deve ser, ele nunca vai sair ir adorar um santo, ou colocar um santo como intermediário perante Allah subhanahu wa ta'ala, ou fazer circundação na sepultura de fulano ou fulano. Portanto, la ilaha illallah é o monoteísmo. É o monoteísmo que o muçulmano necessita para entrar na religião, e não acreditar, como muitos pensam, de que não existe Deus senão Allah. Sendo assim, você encontra-se pessoas que têm essa crença a caírem no shirk, e eles não se apercebem, pois para eles o monoteísmo é a pessoa acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, yani shaitan, conhece a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Será que isso beneficiou? Não o beneficiou. Firaun, yani faraó, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão de que ele conhecia a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, será que essa crença o beneficiou? Não o beneficiou. Portanto, os mushrikun, os descrentes no tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam em Mecca, conheciam de que Allah subhanahu wa ta'ala existia e era a divindade superior. Mas isso não os beneficiou, pois eles não adoraram somente Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse aqui é o monoteísmo que coloca a pessoa no Islam, e é o monoteísmo que constitui a base do Islam, que é a adoração a uma única divindade. A adoração a uma única divindade, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Imam al-Bukhari, rahimahullah, para sustentar aquilo que ele mencionou no capítulo, que é al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, o conhecimento precede a fala e a ação, mencionou esse versículo, que é o dito de Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Al-istighfar é uma ação. Allah subhanahu wa ta'ala começou com o quê? Começou com o conhecimento, fa'alam. Yani, conheça o Muhammad. Portanto, o conhecimento veio antes da ação. Allah subhanahu wa ta'ala deu prioridade ao conhecimento antes da ação. Qual é a ação nesse versículo? Al-istighfar. A pessoa dizer astaghfirullah wa atubu ilayhi, por exemplo. Isso constitui istighfar. Isso é uma ação. Quer dizer que primeiro a pessoa deve conhecer o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Em seguida, colocar a sua ação com base no seu conhecimento. Pois a ação, quando é feita sem conhecimento ou sem monoteísmo, essa ação não tem nenhum peso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Os mushrikun, yani os politeístas do tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, faziam hajj. Essa era uma das coisas que ainda restava da religião de Ibrahim alaihi salam. Nos politeístas de Mecca, eles faziam hajj. Faziam hajj. Será que esse hajj os beneficiava? Não, beneficiava. Adoravam várias divindades. Cada dia tinha um deus. Cada dia tinha um deus. Portanto, o monoteísmo, que é a base do Islam, é o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. É o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Imam al-Bukhari, rahimahullah, diz: فَبَدَعَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَى. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, inicia yani, com o conhecimento, yani, encoraja o seu profeta, ou ordena o seu profeta a começar pelo conhecimento, قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَى, antes da fala e a ação. Antes da fala e a ação. Portanto, antes da pessoa proferir La ilaha illallah, você quer entrar no Islam, não? Conheça primeiro o significado de La ilaha illallah antes de você dizer. Para que você diga isso com conhecimento. Para que você diga isso com conhecimento. Você quer fazer uma ação, quer fazer a oração? Então, procure conhecer aquilo que diz respeito às diretrizes da oração estabelecida no Islam. Se você quer fazer uma transação, por exemplo, você deve procurar o que o Islam diz sobre essa transação. Será que essa transação que eu vou fazer é correta, de acordo com as leis do Islam, ou não? Você quer, por exemplo, casar, por exemplo, procura conhecimento como é que o Islam fala ou ensina sobre o casamento, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E não só procurar casamento e depois colocar-se, como se diz, yani, no meio das ondas e não conseguir sair. Isso é o caso de muitas pessoas. Fazem ações sem conhecimento, depois ficam yani, aflitos, depois yani, a ação que é feita com base na ignorância, coloca a pessoa na escuridão ou em problemas e não sabem como saírem desses problemas. Portanto, esse princípio, ou esses quatro assuntos que o Sheikh Rahimahullah mencionou, são bastante importantes. E a explicação que a gente deu é uma explicação yani, mais do que resumida. Mais do que resumida. Portanto, existem vários tópicos ou vários assuntos que podem ser yani, desenvolvidos com base naquilo que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Com base naquilo que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Portanto, esse livro é um livro bastante importante. É um livro bastante importante para todo muçulmano. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre aqueles que conhecem e agem de acordo com o conhecimento e chamam as pessoas para isso, tendo paciência nesse chamamento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.